Dilma. Tem gente que também já foi militante do Bolsonaro, portanto vai ter briga entre as duas torcidas. Tem gente que vive da própria arte. Que é meio azazoeira. Faz miçanga, mentira, mas ó, tem um vendedor de picolé que já é o favorito desde já, chama Danley, ele é carioca.
É.
As pessoas amam ele.
Não, eu ia apresentar, o Fefito chegou por esses dias aqui nesse programinha de rádio, mas o Vini, ele acredita que ele sempre acerta.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Disse que no final da minha explanação ele vai dar quem vai ganhar.
É, não é. Eu quero ouvir um pouco mais.
Olha só,
perfil.
O favorito até agora é o Danley, que é um carioca que vende picolé na praia e dá aulas particulares, mora na Rocinha. Ele é de fato muito carismático, mas tem algumas figuras muito engraçadas. Tem umas Barbies também, que estão aí assumindo que querem ser famosas. Por exemplo, a Ariane, que namorou 3 sertanejos. Ou a Isabela, que é Miss Rio Grande do Norte, morou na Itália até os 7 anos e disse que o padrão de vida dela mudou muito nos últimos anos. Sei lá, talvez o PT tenha destruído a vida dessa Barbie, não sei.
Ah, tem Fábio, alguma chance de uma Barbie ganhar? Já aconteceu de uma Barbie
já ganhar? A Maria Melilo já ganhou, por exemplo. A Fernanda Keula no BBB 13.
A Grazi ganhou? Eu nem lembro.
A Grazi ficou em segundo lugar.
Todo mundo tem chance.
Não, ela não é uma Barbie, gente. Todo a Grazi é maravilhosa, chance. Mas na época, quando ela entrou, ela era
a
Miss.
Sabrina era uma Barbie?
A Sabrina era uma bailarina do Faustão.
Eu não vou detalhar muito sobre esses participantes, embora tenha uma youtuber vegana que eu já adoro, e um cara que dançou com a Shakira e etc. Por que você consegue achar isso na internet? Mas eu vou dar detalhes podres de todos, muito rapidamente. Já está circulando, por exemplo, acusações de que alguém passou DST pra ex-namorada.
Eu vi.
De que alguém agrediu a ex-namorada, uma outra pessoa. Tá rolando uma devassa. Por exemplo, uma delas, a Carol Peixinho, ela é seguida pela Isis Valverde.
São amigas?
Talvez a sereia tenha seguido a baiana, não sei. Vamos ver. Tem algumas histórias circulando aí que não vai dar tempo da gente falar tudo, mas o que eu quero dizer pra vocês é que além do prêmio de 1,5 milhão, eles vão concorrer ainda a 5 carros durante o programa. E daqui a pouco no meu blog, no jp.com.br/fefito, eu vou dizer qual o cachê de um participante do BBB. Você quer saber quanto ganha um BBB? Vai lá no meu blog que eu conto e amanhã a gente repercute. Então, quem vai ganhar, Vini?
Olha lá, atenção.
Nem aposta esse ano, né?
Não, aposta.
Aposta o quê?
Vamos apostar mais uma tatuagem?
Não, tatuagem não.
Platinar o cabelo. Raspar o cabelo zero.
Ó, platina é legal,
não,
hein?
Não posso.
Não pode raspar o cabelo?
Cabelo não.
Deixa o bigode crescer por um mês.
Legal. Bigode por um mês.
Vai ser mais difícil.
Vai.
Tá bom.
Quem vai ganhar o Big Brother?
Parabéns, Isabela. Você será a nova milionária de 2019.
Você votou na Miss Barbie?
Meu Deus. Isabela vai ganhar o Big Brother.
O desafio aqui, Vini.
É surpreendente.
Olha a aposta. Se você não acertar, você vai ter que fazer uma imitação boa.
Vai. Vamos lá, Paulinha. Fomos para os TTs, portanto temos ganhadores.
Estamos em segundo. Segundo assunto mais comentado desse país com a nossa hashtag. Quem ganha é a Priscila Torres. Já falei com você, Priscila.
É isso. Vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais, tá bom? Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Valeu. Cuidem-se.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas Lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.
Ainda bem que tem. 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 Preço baixo pra levar.
Crediário é promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E é melhor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem.
Tem.
Loja e 100.
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Ainda bem que tem. Loja 100.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Olá, olá, olá para você que nos acompanha. Estamos ao vivo em mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência aqui conosco. É muito bom ter você aqui na Jovem Pan, que é a Rádio do Brasil, a rede da informação. Estamos em Jovem Pan News, AM 620, para toda a região metropolitana de São Paulo e, claro, em todas as plataformas digitais da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha no rádio, em casa, no carro, no trabalho, mas também para você que está conosco no site da Pan, no nosso aplicativo, para você que acompanha as nossas redes sociais, inclusive com imagens. Afinal de contas, a Rádio Jovem Pan é rádio com imagem. É muito bom estar na vanguarda da tecnologia, levando informação, levando a qualidade, a prestação de serviço de décadas do microfone da Jovem Pan para todos os rincões do Brasil. Estamos juntos, começando mais essa edição, edição 423 do nosso Ligado na Cidade. Como eu disse, quinta-feira, 10 de janeiro de 2019. Pela próxima meia hora, nós vamos falar de serviço público, direito do consumidor, aquilo que interfere no dia a dia das cidades, aquilo que interfere no seu dia a dia. Você participa conosco pelo telefone, as linhas já estão liberadas no 2870-9707. Pelo WhatsApp da Pan no 931170620 e pelo e-mail da Jovem Pan, e-mail do Ligado na Cidade, ligadonacidade@jovempan.com.br. Tá combinado? Como sempre eu digo e repito, eu sou o Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema.
Participe e envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. Pelo WhatsApp da Pan, 931-17-0620. 931-17-0620. Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa, participe pelo telefone 28709707. Interaja também pelo Twitter, @portaljovempan, a hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem.
Você. Ligado na Cidade.
11 horas e 37 minutos ao vivo pelo horário de Brasília, horário brasileiro de verão. Olha, proprietários de veículos com placa de final 2 têm até esta quinta-feira para pagar a cota única com desconto ou a primeira parcela do IPVA 2019 aqui em São Paulo. Depois de pagar o IPVA, é possível fazer o licenciamento antecipado, se for do seu desejo, junto ao DETRAN. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências. Para isso, é preciso você fornecer o número do RENAVAN do veículo. O que é o RENAVAN? É o número do documento do carro, o número do documento do seu veículo, caminhão, enfim. Também é possível verificar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda, portal.fazenda.sp.gov.br/serviços, sem cedilha, /IPVA, mediante o número do RENAVAN e a placa do veículo. Vou dar uma dica para você, que até pode te facilitar, de repente. Você, acessando o blog do Ligado na Cidade, no site da Jovem Pan, tem todo o calendário certinho, não só de veículo, de veículos leves, mas também de caminhões, né? Para você que é o colega aí do trecho, que está cortando o Brasil aí, já sabe como é que é para poder ter o seu calendário. Então, se você acessar o nosso blog no site da Jovem Pan, você tem lá todo o calendário. Os contribuintes podem pagar o IPVA deste ano numa cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em 3 vezes nos meses de janeiro, fevereiro e março, de acordo com o final da placa do veículo. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro sem desconto. Então lá no nosso blog tem as informações e também no site da Secretaria da Fazenda, onde você já pode pegar as informações e, de fato, verificar essa situação. Muito bem, nós vamos seguindo aqui o nosso Ligado na Cidade. Vamos falar de trânsito agora aqui, para quem está indo e vindo pela capital. 11 horas e 39 minutos, veja. Olha, as férias estão acabando, né? Estamos só no dia 10, o rodízio vai até amanhã, a suspensão do rodízio, né? Em toda a capital, mas hoje o índice de lentidão já é maior. Né, desses primeiros dias de janeiro, 49 quilômetros de trânsito congestionado agora, segundo as informações da CET. O pior ponto está na zona leste da capital paulista, com 17 quilômetros de lentidão, seguidos das zonas sul e oeste, com 11 quilômetros de lentidão cada. Nesse momento, a marginal do Rio Tietê é o pior corredor, no sentido da Ayrton Senna para Castelo Branco, na pista expressa, desde a ponte Imigrante Nordestino até a Dutra, mais ou menos 5,6 km de anda e para. Pelo corredor da 23 de maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, no sentido Aeroporto Santana, saindo da Zona Sul, desde ali da altura da Aratãs até o viaduto Tutóia, cerca de 3,9 km de trânsito congestionado. Para quem está no corredor da Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, no sentido contrário, Norte-Sul, Santana Aeroporto, há trânsito complicado desde a Praça Campo de Bagatelle até a Ponte das Bandeiras, mais ou menos 3,9 km também de trânsito congestionado. Marginal do Rio Pinheiros, temos problemas na pista expressa no sentido Interlagos-Castelo Branco, desde ali um pouco depois da Ponte Eusébio Matoso até um pouco antes da Ponte do Jaguaré, onde tem um problema ali com a ponte que deu aquele em novembro passado, aquele desnível, aquela diferença no trecho ali da ponte do Jaguaré. Então, ali mais ou menos 3,4 km de trânsito complicado. E como eu falei, na Radial Leste também, sentido bairro Centro, desde ali a região de Carrão até a Pires do Rio, 2,5 km de trânsito congestionado, e da Pires do Rio até a Bresser, mais ou menos 2,4 km. Você motorista, fique atento ao trânsito aqui em São Paulo. 28709707 é o seu telefone para participar ao vivo do nosso Ligado na Cidade. Agora queremos ouvi-lo. Ouvinte da Jovem Pan, você que participa aqui conosco ao vivo. Quem fala?
É o Thiago.
Ô Thiago, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Espero com vocês também.
Sem dúvida, sem dúvida. E você fala de onde, Thiago?
Eu falo aqui de São Paulo, eu sou taxista.
Opa, colega de praça.
Opa.
Diga lá, Thiago.
Então, eu sou colaborador da 99 já há algum tempo, uhum. E tem uns 3 meses que eu fui bloqueado e eles não falam o motivo. Eu tinha feito uma última corrida no salão do automóvel, né? E depois que eu saí de lá, eles me bloquearam e não falaram nada.
Tava
eu entro
tudo...
em contato com eles e tudo, vou lá na 99 e eles não me falam.
Tava tudo normal?
Tava tudo normal, faço corrida para eles já tem um bom tempo, nunca tive problema. Minha pontuação no aplicativo era muito boa e do nada eles me tiraram da plataforma.
Caramba.
E assim, querendo ou não, 30% do meu rendimento vem deles, entendeu?
O aplicativo popularizou muito, né, o acesso a smartphones, enfim, todo mundo tem um aplicativo instalado no celular, né? E de fato eu imagino que seja realmente algo que pesa, né, no final da
com certeza, contas. Com certeza. E eu procuro sempre dar um bom atendimento, né? É uma parceria, é o aplicativo, o táxi, a gente tá junto, né? E aí claro. Os caras pegam, tiram a gente desse jeito, é complicado.
Sem dúvida, não há explicação, não há...
Não, já entrei em contato, inclusive meu último contato foi ontem e até agora nada.
Puxa.
Só falaram que eu teria que esperar, mas não me dá uma resposta de quanto tempo, nem nada.
Aí fica realmente muito difícil. Ô Thiago, eu vou pedir que você fale com a nossa equipe de produção para a gente pegar os seus dados, né, referente ao seu veículo, enfim, para que a gente possa ver com a 99 se há um problema do aplicativo, se há um problema do seu cadastro, enfim, de alguma maneira a gente possa ajudar você de uma maneira melhor. Porque não dá, né, você ver, olha, o Thiago acaba de dizer aqui que 30% do rendimento, da receita dele como taxista, vem desta plataforma. Imagina você todo mês aí ter 30% a menos do seu do seu salário, enfim, né, do seu rendimento por conta de uma coisa que você nem sabe o que aconteceu. Nós vamos em busca aí das explicações, tá certo? Muito obrigado, ô Thiago, pela sua participação aqui conosco. 11 horas e 43 minutos e um fato inusitado marcou esta quarta-feira aqui em São Paulo. Um drone fez o aeroporto de Congonhas ser fechado por 20 minutos. Esses assuntos são interessantes, né? Porque exige-se uma técnica, exige-se uma série de coisas para quem pilota drone. O nosso diretor de TV aqui, o Johnny, é um cara especialista nessa área. Ele já me contou isso algumas vezes. Que não é só o camarada, não dá. O cara, imagina, você pega um negócio desse e vai subir em volta do aeroporto. Dá no que deu e quem conta pra gente é o Afonso Marangoni.
O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ficou fechado por 20 minutos na tarde desta terça-feira por causa de um drone. Segundo a Força Aérea Brasileira, que é responsável pelo controle do tráfego aéreo no local, pousos e decolagens ficaram suspensos por prevenção de 1h10 da tarde até 1h30. A Polícia Federal chegou a ser acionada para apurar o caso, mas quando os agentes chegaram, o drone já havia sido recolhido e não foi possível localizar a pessoa que operava o equipamento. 16 voos tiveram atrasos acima de 30 minutos entre 1h10 e 2 da tarde. No entanto, de acordo com a Infraero, que administra Congonhas, não é possível afirmar que os atrasos tenham necessariamente relação com o fechamento do aeroporto.
E não é a primeira vez que o aeroporto de Congonhas enfrenta problemas por causa da presença de drones na região. Em 2016, um outro drone manteve o aeroporto fechado por mais de 2 horas.
Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o voo do equipamento só pode ser realizado a pelo menos 9 quilômetros de distância de terminais aeroportuários e a 600 metros de heli-pontos. Quem infringe as regras pode ser preso e responder pelo crime de atentado contra a segurança da aviação, que prevê detenção de 2 a 5 anos. Dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, apontam que o Brasil já possui cerca de 50 mil drones cadastrados.
Onde você estava ontem, Johnny? Não era você não, né, com esse drone por aí. Mas cuidado, hein? Olha, só completando a matéria do Afonso Marangoni, eu já disse que eu estava aqui fazendo um programa, talvez o cara se defende. Só não fiz nenhuma ilação. Só complementando a matéria do Afonso Marangoni, um levantamento da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mostra que esse número de drones registrados aqui no estado de São Paulo já é quase 5 vezes maior do que há 1 ano e meio. Né? Entre julho de 2017 e dezembro do ano passado, foram registrados 16.320 aparelhos a mais no estado, saltando de cerca de quase 4.500 para quase 21 mil. Muita coisa mesmo, né? 11 horas e 46 minutos, falando ainda ali na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, lá é justamente o local da capital onde mais foram aplicadas multas manuais, né? Aquelas multas feitas na caneta, né? Pelos agentes da CET nos 9 primeiros meses de 2018. Entre janeiro e setembro, foram 8.256 multas no local, o que representa um aumento de cerca de 13% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A infração mais comum é estacionar em local inapropriado, né? Porque faixa de pedestres, locais ali para acesso de cadeirantes, por exemplo, é difícil a gente ver o respeito, né? Só para quem estacionou afastado da guia, que tem aquela margem mínima, foram mais de 4.600 autuações. Os dados se referem somente às multas manuais aplicadas pelos agentes. Em toda a capital, cerca de 77% das multas são aplicadas por fiscalização eletrônica, enquanto os outros 23% são aplicadas manualmente. Ao todo, foram aplicadas na capital entre janeiro e setembro do ano passado 8.107.159 multas, número 21% menor do que as 10.291.501 multas do mesmo período em 2017. Caramba, 8 milhões de multas, eu já achei demais, 2017 foram 10 milhões, que coisa, pelo menos é isso, parece que o motorista está se conscientizando mais, né? 11 horas e 48 minutos, falando em conscientização, falando em segurança no trânsito, boa notícia, o número de mortes nas rodovias federais do estado de São Paulo caiu em 2018 e eu conto os detalhes para você.
Menos mortes e mais crimes nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo em 2018. Esse é o resultado apresentado nesta quarta-feira no balanço da Polícia Rodoviária Federal. Os registros apontam queda de 25% em casos de acidentes no ano passado em comparação com 2017. O número de mortes também foi menor, 49 óbitos a menos, representando queda de 19%. Segundo a PRF e o IPEA, essa queda representa redução de custo social com as vítimas de mais de 26 milhões de reais. Ainda assim, a fiscalização a infrações de trânsito nesse período mostra alto número de condutores propensos a levar perigo às estradas. O número de multas por embriaguez aumentou 38%, de 1.397 casos em 2017 para 1.930 no ano passado. E a intensificação da fiscalização dos agentes também resulta em números maiores sobre outros crimes, como explica Ricardo de Paula, porta-voz da PRF em São Paulo.
O aumento desses números de criminalidade e relativos ao tráfico de drogas, ele se dá por uma série de fatores. Eu destacaria aqui o aumento na capacitação dos policiais rodoviários federais para que estejam mais capacitados a identificar e a combater o tráfico de drogas na rodovia e o trabalho de inteligência aliado ao uso de novas tecnologias. A gente tem hoje tecnologias que nos possibilitam melhorar demais a assertividade do trabalho do policial na fiscalização e no combate ao tráfico de drogas.
As apreensões de maconha e cocaína foram maiores em 2018. Foram apreendidas 23,5 toneladas de maconha contra pouco mais de 8 em 2017, aumento de 187%. Para cocaína, foram 594 quilos detidos ano passado contra 342 em 2017, aumento de 74%. Também houve incremento de 39% nas apreensões de crack e 75% nas de cigarros, totalizando mais de 6 milhões de maços.
Veja, isso mostra, né, que há consciência de fato com o motorista, como ele deve trafegar. A questão da própria tecnologia dos veículos, desde 2014 os carros zero quilômetro tem que sair, por exemplo, com ABS de fábrica, tem o airbag, enfim, que acaba a tecnologia ajudando a diminuir lesões e, claro, fatalidades no trânsito. Mas o que chama a atenção é o fato de ainda se usar as rodovias como meio criminoso, né? E os policiais, os agentes, enfim, tanto os rodoviários estaduais como os federais, eles passam um verdadeiro dobrado para conseguir desbaratar a cadeia criminosa, que cada vez é mais inteligente também, né? Porque o criminoso, o bandido, o cara que é sem vergonha, ele tem tempo para bolar como fazer a coisa errada, né? Não é igual a gente que é trabalhador, nós estamos aqui trabalhando, você aí me ouvindo também trabalhando, né? Então quem é vagabundo tem essa possibilidade de ter mais tempo para fazer coisas erradas, né? Coisas, calcular coisas que não devam ser feitas. Mas a polícia está aí para agir, um bom balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos falar aqui de São Paulo, vamos trazer as novidades daqui, porque a Prefeitura reabriu nesta quinta-feira a licitação para a concessão do Mercado Municipal de Santo Amaro, que iniciou suas atividades em 1958. Era um local muito bacana, né, o Mercado de Santo Amaro. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fazia um trabalho lá na região e eu ia muito ao Mercado de Santo Amaro. Em setembro de 2017, vi aquela tragédia, um incêndio que acabou destruindo aquele espaço. Desde então, estão sendo feitas tratativas para conseguir a revitalização do local. O primeiro edital foi publicado em fevereiro de 2018, mas não atraiu interessados. Agora saiu um novo chamamento público no Diário Oficial do Município, incluindo alterações solicitadas pelo Tribunal de Contas do Município, entre elas mudanças no plano de transferência operacional e no plano de negócios de referência do edital. A concessão inclui a recuperação, a reforma, a requalificação, a operação, manutenção e a exploração do mercado. Ou seja, por que não atraiu, às vezes, né, interessados no primeiro chamamento? Porque quem pegar vai ter que reconstruir o mercado. Tá do mesmo jeito que estava depois do incêndio de setembro de 2017. A ideia da prefeitura é fazer essa concessão do mercado por 25 anos à iniciativa privada através de uma concorrência nacional. A vencedora vai ser a empresa ou consórcio que apresentar o maior valor de outorga fixa anual a ser paga pela prefeitura. O valor mínimo da proposta é de R$ 273.200. Não, é 273 mil milhões? Boa pergunta aqui. Ao ano, né? Ao ano. A gente vai verificar isso aqui. Os envelopes com as propostas serão abertos em 11 de fevereiro. A concessão vai ter duração de 25 anos e os benefícios para o município nesse período São 200, é mil mesmo, porque nesses 25 anos, segundo a Secretaria de Desestatização, chegam a 30 milhões de reais de benefícios para o município, incluindo investimentos, o valor da outorga, o ISS, né, o Imposto sobre Serviços, e também os ganhos de eficiência operacional. Onze horas e 53 minutos para quem acompanha aqui o nosso Ligado na Cidade. A cidade de São Paulo registrou a maior temperatura de 2019 até o momento. Calorão tá bravo, né, bicho? Quem traz os detalhes é o Vitor Moraes.
34 graus. Essa quarta-feira foi o dia mais quente do ano até agora e também de todo o verão, que começou no dia 21 de dezembro. Muita gente andando a pé pela cidade e sentindo na pele esse forno nas ruas da capital. É o caso da Mariana, que é analista de produtos.
Com certeza, muito calor, você acorda às 6 horas da manhã, já tá aquele sufoco, acabou de sair do banho, já tá suando de novo, muito quente, muito quente.
Genivaldo é mecânico, não é da capital, mas vai ter que se acostumar com as altas temperaturas.
E a cidade não para, né? No quente, no frio. O paulistano, o paulista, quem vem de fora também, todos que vêm para essa cidade, tem que resolver os seus problemas. Com calor ou não, vamos à luta.
O ideal seria usar o menos de roupa possível, mas aqueles que trabalham e ainda precisam colocar roupa social sofrem bastante. Para um dia de janeiro normal, 34 graus foi a maior temperatura desde 2015, quando os termômetros marcaram 35,6 graus Celsius. Aliás, janeiro sempre fez muito calor. O ano de 99 foi histórico na cidade de São Paulo. Entre as 10 maiores temperaturas registradas pelo IMET, de 61 a 2018, 3 ocorreram em janeiro de 99 e de forma consecutiva. 37 graus no dia 20 foi o recorde histórico de calor em São Paulo por 15 anos. Até ser batido pelos 37,8 graus no dia 17 de outubro de 2014.
Pois é, 11 horas e 55 minutos. Nesse momento aqui na região da Avenida Paulista faz 29 graus, sol com poucas nuvens, 15% de chance de chuva, umidade relativa do ar um pouco baixa, 41%. Mas tem aí, ó, 29 graus, uma situação mais amena do que essa que o Vitor Moraes nos mostra, mas é bom a gente estar atento porque os próximos dias as médias estarão acima dos 30 graus, sim. Amanhã, inclusive, não há previsão de chuva, mas no final de semana tem chuva, sim. Olha, gente, a Prefeitura de São Paulo tem 90 dias para apresentar um plano de melhoria para os conselhos tutelares. É assunto sério, prestação de serviço, Tiago Muniz conosco.
A Prefeitura de São Paulo tem até o fim de abril para apresentar um plano de melhorias para os conselhos tutelares da cidade que vivem situação precária, segundo a Justiça. A 7ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo determinou que a administração municipal tem 90 dias a partir do dia 20 de janeiro, retorno do recesso, para desenvolver as medidas. Os desembargadores tomaram a decisão de maneira unânime no fim do mês passado. O relator do caso, Magalhães Coelho, declarou nos autos que a estrutura física e humana das repartições estão extremamente precárias. O inquérito do Ministério Público aponta que a situação é tão ruim em alguns conselhos que não é possível ficar do lado de dentro em dias de chuva. Além disso, faltam produtos básicos de higiene, como detergente, sabonetes e papel higiênico, e também material de escritório. O processo vem desde 2014. O desembargador Magalhães Coelho entende ainda que há um conjunto de omissões graves, cujo enfrentamento não pode ser deixado para o momento que a Prefeitura bem entender. Em caso de descumprimento da decisão, a Prefeitura está sujeita a multa de R$10 mil por dia. A gestão Bruno Covas, procurada pela reportagem, diz que ainda não foi notificada da sentença, por isso não se pronunciou.
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando esses e outros casos aqui da cidade de São Paulo. Ó, o nosso Johnny, que é o nosso diretor de TV, ele até mandou para mim uma cópia da autorização que ele tem da ANAC para pilotar o drone. E isso, Johnny, me explique, é essencial para quem tem drone, qualquer tipo de drone, é isso ou não? Então, Claro, não, só não vai pôr no ar porque tem seus dados, mas para quem está na internet, a ANAC expede isso daqui, ou seja, cada drone tem o seu né, registro, sabe quem é o responsável para não acontecer o que aconteceu em Congonhas, que nós mostramos aqui agora há pouco. Precisou ficar fechado por vários minutos, porque tinha um engraçadinho que resolveu brincar de piloto de avião lá em Congonhas. Isso é uma situação lamentável, né? 11 horas e 58 minutos, estamos encerrando mais essa edição do nosso Ligado na Cidade, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Continue ligado na programação da Jovem Pan, mande sua mensagem para o 931170620 e também para o e-mail ligadonacidade@jovempan.com.br. Até a próxima edição. Fique agora com Camisa 10 aqui no M620.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.